Começa agora o Informe Municipal, com informações das ações do governo de Naviraí.
Bom dia a todos. Começa agora mais uma edição do Informe Municipal desta terça-feira, 18 de setembro de 2018.
Administração.
Na tarde de ontem, com as presenças da gerente de administração, Milena Feuzer, do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí, Adriano Silvério, vereadora Rosângela Faria Sofa, representando o Legislativo, técnicos do setor de segurança do trabalho do município e demais gerentes da administração, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa Cetar do Paraná, especializada em segurança do trabalho. O representante da empresa Cetar fala a respeito do assunto.
Através de um processo licitatório, uma empresa contratada pelo município para viabilizar os laudos técnicos da segurança do trabalho, especialmente aqueles que correm risco e insalubridade dentro do seu trabalho. Aqui dentro são servidores do município. É isso, Daniel? Um abraço, tudo bem?
Olá, um abraço, tudo bem? Realmente, nós somos uma empresa de segurança do trabalho e fomos contratados através de um processo de licitação, ao qual iremos proporcionar ao município um diagnóstico, vamos fazer uma inspeção nos locais de trabalho para identificar o setor, a função que tem a questão da insalubridade e da periculosidade. Quem tem a insalubridade e quem não tem a insalubridade, né?
Tá certo. Esses dois temas aí importantes para os trabalhadores, aqueles que são da saúde, de obras, enfim, trabalhadores que correm esse risco. Quem tem ou não tem o direito.
Exatamente. A lei é bem clara, né, com relação às questões de insalubridade. O trabalhador, o servidor que está exposto ao risco, baseado na legislação existente, ele pode ter direito a um adicional de 10%, 20% ou 40% em cima do salário regional do município. E aí, esse laudo, ele vem dizer, concluir se aquela função tem um determinado risco e qual é o percentual que o servidor tem direito.
E como a empresa, no caso aqui o Poder Público, deve também tomar cuidado para que os servidores tenham todas as condições de trabalho para que não caia.
Exatamente. Existem alguns riscos que eles podem ser neutralizados, que tem o objetivo do servidor não ficar exposto a esse risco. Ninguém aqui quer deixar ninguém doente. Então é sempre melhor o empregador, né, o município, investir na prevenção e não deixar com que o servidor venha ficar exposto ao risco. Então não é a questão da insalubridade, mas a questão da prevenção. É deixar o servidor poder ter uma qualidade de vida, trabalhar melhor e sem risco à sua saúde.
Bom, a empresa Cetar do Estado do Paraná agora vai ter um tempo que vai reunir com cada servidor, com cada categoria, os seus locais de trabalho, para estar explicando, porque tem muito servidor que entende que ele está num trabalho e que ele tem a sua insalubridade e às vezes não tem.
Nós temos um contrato, e esse contrato tem que ser cumprido, e nós temos um cronograma que vai ser apresentado para as gerências das visitas nos locais. E aí nós vamos identificar, conversar com os servidores, verificar qual é a atividade, e depois de feito esse trabalho in loco, nós temos que mapear isso e colocar num documento, num parecer e apresentar para o município. Então nós vamos fazer visitas em todos os locais de trabalho, aonde possa existir o risco de insalubridade, para determinar se existe ou não, sempre baseado na lei.
No primeiro contato, conversando com alguns dos gerentes, aqui no caso, né, virei que não é secretaria, são gerências, já dá para visionar o que pode acontecer?
Olha, existe alguns setores que são bem óbvios, né, a questão da insalubridade. E existem outros que a gente tem que averiguar um pouco mais a fundo. E existe algumas situações que são claras que não tem direito. Então nós vamos estar indo em cada gerência, em cada local que tem um servidor trabalhando, para verificar, independente de estar ou não hoje recebendo, a gente vai verificar da mesma forma. Mas não dá para precisar assim, sem ir nos locais, né? É uma coisa que a gente tem que fazer esse trabalho de visitar e conversar com o servidor, né?
Aqui já existe um órgão que vem trabalhando firmemente já nesta questão, como que você viu?
Sim, tem um pessoal já preparado, tem técnicos no município que trabalham nessas questões de segurança, principalmente com o objetivo de prevenir acidentes. Então, pelo que a gente já observou, é um trabalho muito bem feito, os profissionais estão de parabéns, o município está de parabéns para investir, porque nada melhor para um servidor ele poder sair do trabalho e retornar à sua casa sem acidente.
Protegido.
É triste para um uma família, descobrir que seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho saiu bem para trabalhar e voltou, ou está no hospital, ou de repente não voltará mais por causa de um acidente de trabalho, que poderia, depois de uma inspeção, constatar que podia ter sido evitado, né?
Tá certo, um bom trabalho e que realmente possa identificar os locais e que possa realmente trazer ótimos resultados em termos de prevenção para Navaraí.
Eu que agradeço aí e espero realizar um bom trabalho para que a Navaraí possa ser uma referência nessas questões de segurança no estado do Mato Grosso do Sul.
Você está ouvindo Informe Municipal. Educação.
Hoje às 19 horas na Escola Maria de Lourdes aqui no Sotana acontecerá um evento fazendo parte de um projeto da professora Eliane Pires com alunos do 4º ao 6º ano do ensino fundamental sobre economizar o líquido mais precioso que temos, a água. Trata-se do programa Agrinho, que visa trabalhar os alunos na preservação de tudo aquilo que pode fortalecer o equilíbrio ambiental no que diz respeito à água, tanto no campo e cidade. A professora Eliane fala sobre o seu projeto.
Professor, um abraço, tudo bem?
Bom dia a todos, eu sou a professora Eliana da Escola Maria Aquino, trabalho com o 5º e 4º ano. E dentro do programa Agrinho, esse ano, achei interessante o tema, a água é o nosso bem maior. E dentro desse projeto, estou junto com os alunos pesquisando formas de conscientização de economia de água na cidade, que é nas casas dos alunos, e também de como o campo está cuidando dessa água. Nesse projeto nós aprendemos muito sobre irrigação, a questão do manejo da terra. Isso colabora com a proteção das nascentes, as matas, tivemos palestras. E tudo isso a gente vai estar apresentando no dia 18, lá na escola, às 19 horas. E também a gente vai estar lançando uma proposta, né, para os poderes públicos da nossa cidade.
Bom, nesta preservação e essa consciência, nada mais importante do que trabalhar com a criança, com os alunos, nessa aprendizagem, nessa conscientização de que se deve ser rápido um banho, fechar bem a torneira, preservar os mananciais, nesse aspecto que é desenvolvido o seu projeto?
Sim, os alunos desenvolveram alguns textos e esses textos estão em um folheto onde traz dicas simples de preservação da água em casa, como banhos rápidos, limpar os pratos antes de ir para a pia, usar a vassoura no lugar da mangueira para limpar, e a questão da utilização da água da chuva de forma correta.
Esse projeto seu já pegou as crianças levando a campo para mostrar como é que se faz lá também?
Bem, a turma teve desde o estudo na sala de aula com o material do Agrinho, pesquisa na sala de tecnologia, palestra no parque municipal aqui da nossa cidade, com o Tenente Fraga. Estivemos na Copa Sul com palestras sobre a questão do cuidado com a água por uma empresa do município. E também nós estivemos na fazenda do seu Nelson Antonini, onde eles conheceram como é a questão da irrigação. Uma irrigação nova para eles, né? E para mim também foi algo novo. E eles conheceram também as matas ciliares de perto, bem de perto. Foi uma experiência realmente inovadora. E ontem nós fizemos a panfletagem na rua para divulgar para os pais dos outros alunos essa ideia, a ideia de economizar água e preservar o meio ambiente.
Tá certo. Professora Eliane, parabéns aí pela preocupação e parabéns aí pelo trabalho.
Muito obrigado, tá? Nós convidamos todos a estarem presentes, onde os alunos vão estar apresentando a música tema do projeto, vão estar apresentando também uma paródia que eles fizeram, uma paródia de conscientização e passando tudo que eles aprenderam nesse projeto. Muito obrigado.
Assistência Social.
No próximo sábado será realizada a segunda edição do Ação Total. Este ano, com uma parceria do Senar e Sindicato Rural, o evento, que é direcionado à população, terá foco maior para a saúde, em especial a mulher rural. Thelma Minari fala sobre o Ação Total deste sábado, que vai acontecer no Centro Profissionalizante Ramos Tebet.
Olá, Betinho. Um abraço a todos os ouvintes. Estamos aí mais uma vez com a segunda edição do Ação Total, que é uma ação de cidadania Bahia, mais uma vez lá no nosso Instituto de Educação Profissional Ramos Tebet, agradecer, né, de antemão a Creuza Sarturi e toda a equipe lá do Instituto de Educação, que abriu as portas para receber novamente a segunda edição do Ação Total no bairro Boa Vista.
Este ano o Ação Total, o seu foco maior é a saúde?
É, na realidade esse ano a gente tem todas as atividades, como foram feitas todos os serviços da prefeitura, cada gerência já está participando, já sabe o que vai levar para lá, para oferecer ao cidadão informação e serviços, mas a gente tem um foco especial na gerência de saúde, né, na área da saúde. Vai ser o atendimento a todos os homens e mulheres do campo, da zona rural. Nós vamos estar aí com o pessoal do Senar, através do Sindicato Rural de Naviraí, deixar aqui um abraço para o senhor Racamada, para a Valdirene, que conseguiu viabilizar para a gente a vinda desses profissionais que irão atender a mais de 150 pessoas.
Especialmente as mulheres da zona rural, do assentamento Juncal e distrito do Porto Caiuaia e demais.
Sim, eles vão ficar com salas lá, já todas salas montadas para esse atendimento. E esse atendimento sai direto com o encaminhamento, né? Daqui, já para encaminhamento para o hospital em Campo Grande. Quer dizer, já vai estar toda a estrutura para que essa pessoa já vá para tratamento se assim for necessário. Então, assim, a gente tem muito que agradecer a Deus por essa iniciativa de ter vindo para cá, de Naviraí ter conquistado isso. Nós vamos ter esporte, lazer, cultura, cidadania. Vai ter bastante coisas interessantes. Os cinemas para as crianças lá, junto com o pessoal da proteção do trabalho infantil. Então, assim, é toda assistência social, mas é toda administração que vai estar atrás desse serviço.
A gerência de assistência social, através do CRAS, faz alerta a todos os beneficiários dos programas do governo federal para que possam, o mais rápido possível, comparecer no CRAS, que fica na Seleta, para realizar o recadastramento. Quem não efetuar esse recadastramento BPC estará sujeito a perder o seu benefício. Thelma fala sobre esse assunto.
É isso, Betinho. Mais uma vez, a gente vem aqui pedir a toda a população que recebe o BPC para que fique atento às datas. A gente tem aí até o final do ano, tem uma data já programada para encerramento e da importância para que o seu benefício não seja bloqueado. Vá ao CRAS da Seleta, fale lá no Cadastro Único e faça o seu recadastramento. A gente pede a toda a população para que se atente a isso. Às vezes, o pai e a mãe que recebe, filhos, atenção, né? Uma criança que também recebe, os pais fiquem atentos para o recadastramento, para que essa criança não sofra o bloqueio dos seus direitos.
E são vários os benefícios, LOAS e outros?
Sim, todos os benefícios da assistência social, o recadastramento é necessário, através do cadastro único, que fica, né, lá no CRAS. Então, procure a equipe de lá para melhor atender a todos.
E agora, mais do que nunca, esse recadastramento das pessoas, devido às fortes denúncias em termos de Brasil, das pessoas que estavam lesando todo o sistema.
É, infelizmente, a gente é, mais uma vez, o Brasil numa manchete nacional bastante triste, né? Porque a gente sabe que esse é um benefício para as pessoas que não têm condição, né? Para quem tem crianças com alguma situação de vulnerabilidade, né? Os idosos que não têm condição. Então, esses benefícios foram criados para os usuários da assistência social, para aquelas pessoas que precisam dele para sobreviver. Então, é um absurdo quando a gente vê pessoas, né, idosos, tudo bem, mas com graças a Deus, poder aquisitivo bom, boa situação financeira, boa situação, gozando de saúde ainda, e recebendo um benefício através de situações que não, é até vergonha, né? É vergonhoso a gente ver isso ainda no nosso país. Mas o recadastramento serve para isso. Eu acredito que o governo vai tomar alguma posição em relação a isso, sem sombra de dúvida, para fazer uma triagem para que realmente, de fato, só receba quem dele necessite.
Esporte.
No próximo domingo, com início às 8 horas da manhã, será realizado o primeiro torneio de pesca do Rio Amambai, que seria no domingo que se passou, mas devido às chuvas que caíram sobre a região, o evento foi cancelado e acontecerá neste domingo. A organização do evento comunica que ainda continuam abertas as inscrições para quem se interessar. A programação continua a mesma. Por hoje é só, tenham todos um bom dia e até o próximo Informe Municipal.
Você ouviu? Informe Municipal.